Branco de Neve. Conta a lenda, agora feita, que no mundo encantado de histórias maravilhosas, existiam dois mundos que se tocavam. Um dos mundos tinha um palácio, um rei, uma rainha, uma bruxa, um castelo, um jardineiro, uma cozinheira e 1.600.944 pessoas. E tinham todas, e eram 1.600.944 pessoas, o mesmo nome. Chamavam-se Povo. O outro mundo era maravilhoso. Tinha um rio de água fresca, uma fada que estava na escola a aprender a voar, 7 anões que eram tão altos que jogavam basquete na melhor equipa local e uma menina que tinha acabado de nascer e que era filha de um pescador e de uma camponesa. No palácio do rei e da rainha também ia haver um nascimento. A rainha ia ter um filho e estava mesmo a tê-lo e... pronto, já o teve. O povo, 1.600.944 pessoas, soube a notícia pela televisão. Um deles também comprou o jornal e leu para os outros. A rainha desta lenda teve um filho muito bonito, com 50 centímetros e 3 quilos, com uma cara muito encarnada, mas um corpinho tão clarinho que vai chamar-se Branco de Neve. Nesse dia e nos dias que se seguiram, houve grande festa. Todos festejaram, menos a bruxa. A bruxa nunca gostava de festas. A bruxa não gostava de nada. A bruxa tinha a profissão de bruxa. Não gostava da profissão de bruxa, mas tinha de fazer bruxedos, senão ia para o desemprego. E fez um bruxedo. Zás! Foi ao Palácio Real mascarada de fralda e quando a puseram no menino, pumba! Transformou-o em mosca. Ai, que está aqui uma mosca no berço do menino! Gritou a rainha e afugentou a mosca pela janela do palácio, atirando o menino pela janela fora. Grande mistério se instalou no palácio. O menino desaparecera. No berço, ficara apenas uma fralda suja, que montou numa vassoura e saiu a voar pela mesma janela, por onde desaparecera a mosca. Grande tristeza! O rei e a rainha contrataram detetives, puseram anúncios no jornal, mas nada. Ninguém sabia do príncipezinho. Ninguém. Sabemos nós. Ele resolveu voar. Voou, voou, saiu do seu mundo, enfiou-se no outro. Já que a minha mãe me deixou ir dar uma volta, já volto. Foi ter a um grande ginásio onde 7 anões enormes jogavam basquete. 5 a jogar, 2 como suplentes. Disputavam uma final muito importante contra os duendes verdes de uma aldeia vizinha. O árbitro era uma fada risonha que não sabia voar. O menino príncipezinho Mosca assistiu à partida e gostou muito. Gostou ainda mais de uma menina muito bonita que estava nas bancadas do ginásio, deitada dentro de uma alcofa, ao lado de seus pais, um pescador e uma camponesa. Quando crescer, caso com ela. Não casas nada, disse uma fralda que passou a voar agarrada a uma vassoura sem conseguir parar. Anda ali uma fralda suja, disse a empregada de limpeza do ginásio. E vai e caça a fralda bruxa, e vai e deita-a para um caixote de lixo, e vai e zás. Nunca mais se ouviu falar da bruxa. O rei e a rainha saíram do palácio. Ficaram espantados ao percorrer a rua onde 1.600.944 pessoas, a quem chamavam povo, procuravam também o seu filho e ficaram muito felizes em conhecê-los. Foram até ao mundo vizinho e deram com o ginásio e a rainha disse: está ali uma mosca que é a cara do meu menino. Agarrou-se à mosca, beijou-a e ele voltou a ser o que era. Passaram-se os anos. Os anões estão gigantes, não param de crescer. A fada aprendeu a voar. A menina anda na escola com o menino príncipezinho. Dão-se bem, mas daí até casarem, logo se verá. Ah, é verdade. A senhora que vende fraldas ao fundo da rua desta linda tem fama de bruxa. O que é que te parece?
Olhos de botão. Era uma vez um botão que tinha dois olhos. Certo belo dia, passaram-lhe uma linha pelos olhos, unindo-os a uma lapela de casaco, e ele não parava de mirar o mundo à sua volta, metendo o nariz, um nariz de linha, claro, onde não era chamado. Por vezes, passava dias seguidos no roupeiro e fartava-se da porta fechada, da tristeza da gabardine pendurada a seu lado, do cheiro a naftalina, pois 5 manas bolinhas de naftalina viviam ali, dentro de um saquinho de pano, entalado a um canto do roupeiro. O cheiro era horrível, mas as conversas delas... Falavam todo dia de caçadas a traças e outros insetos, gabarolas, tagarelas, terríveis. O botão, mesmo que mudasse de casa, continuava a ouvi-las. Finalmente mudava o tempo e o botão saía à rua. Mas a lapela não ligava nenhuma. Não era a lapela de falar com os seus botões. O botão, muito senhor do seu nariz, desdenhava e falava mal da lapela sempre que podia. A lapela dizia às outras lapelas: "Vejam bem o insignificante." Um dia, estava o botão à janela da sua casa quando sentiu uma comichão tremenda no nariz. Foi a ver e descobriu que a linha que o suportava estava a ceder ao peso da velhice. O botão, naturalmente, atemorizou-se. Se não tomassem providências, cairia desamparado, reservando-lhe, certo, um futuro triste e sem história. O seu medo foi crescendo à medida que os dias passavam. A linha despedia-se de viver e pedia, ainda por cima, desculpa ao botão. "Não é culpa minha. Preciso de reforço e não me ligam." E numa tarde, andava o botão de olhos baixos, apreensivo, aconteceu. O botão sentiu-se de repente a flutuar e, com um estrondo medonho, bateu com a cara no chão. Pobre, triste botão. A história, meus caros, devia acabar aqui, mas não acabou, e vou dar-lhe as linhas que não deram ao botão para segurá-lo. Portanto, sabe que mais? Não passou muito tempo sem que fosse apanhado do chão por um rapazinho que o meteu no bolso. Como quem guarda uma flor, ou um segredo, ou um floco de neve na palma da mão, cuidadosamente. E o botão? O botão mudou de vida. Hoje vive ao lado de um rolo de cordel, 2 parafusos, 1 par de rodas de automóvel de brincar, 1 papel amarrotado e 1 boneco de plástico sem cabeça. E os seus olhos, olhos de botão, podem crer que sei, e posso prová-lo, estão mais bonitos do que nunca.
Pinga que pinga, pinga que pinga, parece que chove. Vai saber. O céu a brilhar, sem nuvens a chorar, sem vento a correr, sol a soprar e de leve a brincar o ar. A cantarolar? Pinga que pinga, lá isso é verdade. Fui ver o que havia, tanta a curiosidade que em mim crescia. E assim... Numa janela havia um parapeito, e no parapeito pousavam 2 vasos, e nos vasos viviam 4 flores faladoras, que passavam a vida em conversas de flores. Daquelas que mais ninguém entende, a não ser que saiba línguas de flores. Pinga, que coisas eu vi, que mais eu ouvi. Fiquei para ver e entender a história, que não pode ficar por aqui. Na janela havia um varal que servia, naturalmente, para estender roupa. E nesse varal, nesse dia de sol, estava uma camisa molhada dos pés à cabeça, que é, como quem diz, do colarinho à bainha do cos. Pinga que pinga. A camisa por estar mesmo encharcada, deixava cair grossos pingos de água, chuva a fingir num dia de bonito sol. Logo as flores, que gostavam muito de falar a propósito de tudo e de nada, quiseram saber. Será que a camisa está a chorar? Quem terá feito chorar uma camisa assim tão simpática? Tão bem parecida? Tão linda de se vestir num dia de sol como este? Será a desgosto de amor? Terá saudades de alguma gravata que teve enrolada, agarrada ao seu pescoço de camisa? Pinga que pinga, falavam as plantas, pingava a camisa. Mas a camisa não sabia falar a língua das flores. Ouvia-te tagarelar e não respondia. Não sabia responder. Resolveu deixar-se assim, a pingar e a secar. Até que o sol, quentinho e sereno, deixou-a como nova e sem pinga que pinga, sem pinga de água que dela caísse. E logo, muito indignadas, as flores criticaram. Não devia chorar por coisa muito séria esta camisa. Não viram como depressa secou as suas lágrimas? Como foi rápida em parar de chorar? Como foi lesta a esquecer-se das mágoas? E a camisa, sem nada entender, pôs-se a bater palmas de contente, ao sabor do vento, estendida e feliz como todas as camisas que balouçam ao sabor do vento, ao calor do sol. Pinga que pinga, já não pinga que pinga como antes. Pinga que pinga, fui ver e guardei para vocês o segredo. Olá, bem-vindos ao 40º episódio do Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Eu sou a Adila.
Eu sou o Pedro.
Eu sou a Helena.
Neste episódio podes ouvir alguns contos de Alexandre Honrado, que podes encontrar no livro 100 Histórias do Meu Crescer, com ilustrações de António Albuquerque.
Este livro nasceu das experiências de infância do autor e de algumas histórias que viviam fechadas na sua cabeça. Algumas delas, podes encontrar no livro, já foram trabalhadas inclusivamente pela atriz Eunice Munhoz e pelo Rui de Carvalho, num programa de televisão chamado Uma História ao Fim do Dia.
Alexandre Honrado nasceu em Lisboa a 1 de novembro de 1960. Foi diplomado em Comunicação e licenciado em História. Atualmente exerce as funções de jornalista e professor.
Começou a escrever desde muito jovem e a publicar os seus textos no Diário Popular. O seu primeiro livro foi Castelinhos no Ar, resultado da sua participação num programa de rádio.
Atualmente, já publicou mais de 40 de livros, estes publicados em Portugal e no estrangeiro. Na RTP, participou nos programas da Rua Sésamo e Crianças SOS, e colaborou em outros, como já referimos anteriormente.
Escreveu mais de 50 letras de canções, muitas das quais para telenovelas e programas de TV. É ainda autor de manuais escolares. Querem saber? A música da campanha do Pirilampo Mágico de 2006, Tenho a Mão Cheia de Nada, é da sua autoria.
Foi várias vezes premiado. Destaca-se o Prémio de Literatura Infantil comemorativo do 60º aniversário da maternidade Alfredo da Costa.
Há muito tempo que não vos pedimos para nos enviarem trabalhos. Desta vez, gostaríamos que nos enviassem um pequeno desenho sobre uma das histórias que ouviram. Ouçam bem, peguem nos vossos lápis e canetas e mãos à obra.
Bem, por hoje já chega. Envia-nos os teus trabalhos, perguntas ou sugestões para o nosso endereço de correio eletrónico podcasteraumavez@gmail.com. Grava a tua mensagem áudio com odeio ou comenta os episódios. Também podes preencher o inquérito que está disponível no nosso blog, do lado direito.
Esperamos que tenhas gostado. Uma boa semana e diverte-te.
Eu sou o Pedro.
Eu sou a Helena.
E eu sou a Adila.